Então, agradecer a presença de todos. Estamos aqui para a realização da... Que número, Beth? 18ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto. E nesta, para discutir a Lei Orçamentária Anual para 2020. Que é a Lei número 201, Projeto de Lei 201 de 2019, de autoria do município. Então, convido para compor conosco a mesa aqui o secretário municipal da Fazenda, o Aman Xavier. O Aman Xavier. Isso. É o nome dos índios da região da Inca. Parente do Atahualpa e o Punk. O Aman. Convido o servidor Luiz Barbosa e Bernadette Estevam, representando o setor do orçamento, né? Departamento. Departamento de Orçamento do município. Destaco as presenças da Ana Flávia Xavier, da Controladoria da Prefeitura, Marco Antônio de Almeida, do Projeto Estação Cultura, de Miguel Burnier, que eu destaco aqui com muita felicidade, a gente presença de um distrito aqui na discussão do orçamento, importantíssimo, e que você possa ser exemplo para os outros distritos, né? E a gente pensar até na forma futura que a Câmara possa também ir aos distritos discutir o orçamento. Isso é... A gente não para de sonhar e de lutar pelos sonhos. Então, a Érica, representando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, muito obrigado. Assessoria do vereador Wander, a Sueli. Ah, não é assessor do Wander mais não. Então, mas está aqui presente como cidadã. Assessoria da Regina Braga na casa, muito obrigado pela presença. O Du, do Veloso, Associação Comunitária do Bairro São Cristóvão. Deolinda. Dos grupos de... Isso, das guardas de Congado e também representando a Comissão de Folclore de Ouro Preto e a comunidade do Antônio Dias. E Conselho Municipal de Patrimônio. Então, a gente quer só dar uma explicação na estrutura da audiência. Vou passar a palavra para a Secretaria de Fazenda, do Orçamento. A gente coloca 20 minutos prorrogáveis por mais 10, pode ser? É um tempo suficiente? Em seguida, a gente abre as palavras para os presentes. Então, todos que se quiserem, que quiserem manifestar, a gente pede, né, que possa levantar a mão, que a Beth e a Lolita vão fazer a inscrição. Registro a presença da vereadora Regina Braga, que é membro dessa comissão também, de participação popular, junto conosco. E leio aqui uma justificativa do vereador Geraldo Mendes, com cordiais cumprimentos. Justifico a minha ausência na audiência pública que vai discutir o projeto de lei 201/2019 por compromisso anteriormente agendado. Diante deste, peço que seja lida minha justificativa de ausência. Então, como pedido, foi lido em plenário. Então, passo a palavra ao Luiz Barbosa. Quer começar, Amanda? Então, passo a palavra inicialmente ao secretário de Fazenda, o Aman Xavier.
Boa noite a todos. Boa noite, vereador Chiquinho de Assis, vereadora Regina Braga, todos presentes. Bom, queria primeiro agradecer, né, o espaço dado aqui à Secretaria de Fazenda para apresentar o orçamento. É uma obrigação legal e a gente faz com muita boa vontade e no intuito de esclarecer mesmo. O projeto de lei já foi encaminhado à Câmara, porque o prazo legal é dia 30 de setembro, né? Então, a gente está apresentando, o projeto ele vai tramitar na Câmara e os vereadores é quem vão aprovar. Ele pode ser apresentado substitutivo, pode ser apresentado emendas pelos vereadores. Então, é uma proposta feita pelo município para colocada na Câmara. Qual que é o grande desafio? São dois desafios na hora de fazer o orçamento. É prever a receita, quanto que de fato o município vai arrecadar no ano que vem, e como que divide essa receita dentro da Prefeitura de Ouro Preto. Então, eu vou falar um pouquinho das receitas, que a gente tem umas questões atípicas no ano que vem. Primeiro, o governo do Estado assinou um acordo com o município de Ouro Preto e com vários outros, quase todos os municípios de Minas, para quitar aquela dívida deixada pelo mandato anterior do governo do Estado, que iniciaria, então, o pagamento das parcelas a partir de janeiro do ano que vem, né? Para Ouro Preto seria por volta de 800 a quase 1 milhão mensal. Só que nós não sabemos se o atual governador Zema vai ter condições financeiras de cumprir esse acordo, mas nós colocamos no orçamento. É a dívida. Então, caso venha se realizar, nós vamos ter acertado na previsão da receita. Caso ele não pague, falar que não tem dinheiro e tal, que vai ter que pagar os funcionários do Estado, nós vamos ter que contingenciar o orçamento, porque não vai ter receita para cobrir todas as ações. Além disso, como a gente já pontuou aqui, a Vale parou as operações de extração de minério lá em Miguel Burnier, depois do acidente de Brumadinho. E aí a CEFEM, que é o royalty da mineração, passou a ser zerado por parte da Vale. Só está vindo em relação à empresa Ferro Mais, que é uma empresa menor que também é situada lá em Miguel Burnier. Comprou? Nossa. Bom, então, vamos ter então a Vale participando na Ferro Mais. O que acontece? Então, a Vale, para compensar, fez um acordo com a MM e destinou 100 milhões para todos os municípios mineradores em Minas, né, que foram paralisados atividades uma vez, e fez um outro aporte, fez um em abril e um em setembro. A Ouro Preto coube 8 milhões. Esse dinheiro não é tributo, não é royalty, não é nada. Elas fizeram um termo de doação. Simplesmente, ó, estamos doando para Ouro Preto 8 milhões. E depois doou mais 8, totalizando 16. Eles deram a entender, nas reuniões que tiveram conosco, que passariam, enquanto tiver paralisadas as atividades, a fazer esses aportes. Mas nós não sabemos se eles vão cumprir isso, porque imagina, se ficar parado 2, 3, 4, 5 anos e eles sempre pagando, eu não sei se de fato vai acontecer.
E então, a modalidade de doação?
É doação. Tem até um termo, né, um termozinho, que foi doado sem nenhum encargo, sem contrapartida nenhuma.
E essa doação seria mensal? Eles falaram?
Não, eles falaram assim, ó, vai cobrir 3 meses, que não vai ter CEFEM. Aí depois, quando chegou em setembro, falaram, vamos fazer mais um para cobrir mais 3 meses. E aí, como continua parado até hoje, a gente está prevendo no orçamento que vai ter mais uma no começo do ano que vem, para cobrir 3 meses, mas não sabemos se vai ter. Se não tiver, também vamos ter que contingenciar o orçamento que a gente previu que vai ter. E se tiver outras, né, mais, também vamos ter que aditar o orçamento, porque a gente está apostando que vai ter mais uma, pelo menos. Mas pode ser que tenha 2, 3, né, não sabemos. Não há nenhuma obrigação legal deles fazerem isso e nenhum compromisso também assinado, nada que obrigue. Outra questão é a volta da Samarco. Nós estamos trabalhando...
Desculpa, era quantos... A cada 3 meses, uma perspectiva de quantos milhões?
8 milhões.
A cada 3 meses, isso?
Eles falaram isso 2 vezes só. Não falaram que vão fazer para sempre, não. Como é uma doação, uma coisa voluntária...
Então, no atípico, era um déficit previsto, se não acontecer, de 32 milhões, é isso? Porque foi previsto 32 milhões?
Não, nós previmos...
De doação?
Não, nós previmos 8 milhões de doação a mais ano que vem. Nós não apostamos que eles vão pagar de 3 em 3 meses, não. É porque não sabemos nem se vem essa próxima. Então, nós colocamos 8 milhões só.
E o CEFEM a menos... Da paralisação da Vale já não entrou, então, né?
Já não entra.
Como perspectiva. Apenas Ferro Mais.
Está dando por volta, atualmente, de 850 a 900 mil mês. Nós já chegamos a arrecadar 4, 5 milhões em outras épocas aí, mensal. É um valor muito, muito abaixo do que já recebeu.
Então, em tese, só para facilitar para mim e para a Regina aqui, para a gente acompanhar, seria um atípico de 12 milhões a título de repasse da dívida do Estado,
isso,
que pode não acontecer, que está previsto no orçamento. Quase 12 milhões de ICMS, 900 mil meses, mais ou menos, não é isso?
Isso.
E 8 milhões de doação da Vale.
Isso.
Então, totalizando 32 milhões, que pode, de fato, não viabilizar dentro dessa metodologia atípica aí, né? Não é isso?
É. Então, assim, para vocês verem também a nossa dificuldade. Nós estamos apostando que vai acontecer isso. Se não acontecer, então o que a gente desenhou para o orçamento não acontece também. Aí tem também a questão da volta da Samarco, que está previsto para o segundo semestre de 2020. Se ocorrer, também nós vamos ter mais receita de CEFEM, mais receita de ISS, e aí também muda um pouco o quadro também. Mas hoje, né, está só uma previsão e não há nada de concreto ainda. A Gerdau hoje não está explorando minério em Ouro Preto, ela só beneficia. Eles trazem lá de Congonhas e beneficia e manda para outro lugar. Então, não tem extração hoje.
Deolinda, eu vou pedir só a todos, é porque as inscrições estão abertas. Porque como tem ata, na hora que a gente abrir as inscrições, as falas são gravadas e para poder ser transcritas. Que até um pedido da secretaria também, senão fica. Depois ela não consegue entender o que é a pergunta para transcrever. Mas já pode escrever, ele vai responder todas as perguntas de todo mundo. Mas eu parei nessas categóricas aqui para a gente poder entender o montante do orçamento, como destacado pelo AMAN, que é uma visão atípica do que pode acontecer ou não, né?
Aí tem a questão da volta da Samarco, que também vai refletir positivamente no orçamento no segundo semestre. E, por fim, tem também já os dados preliminares do VAF, que apontam também uma melhoria significativa no ano que vem. Então, o ICMS do ano que vem vai aumentar bastante de Ouro Preto. Dá para ter o número final. Saiu aquele ano de 2015, foi 16, que foi um ano muito ruim, foi 16, se não me engano, que a Samarco teve o barco da Samarco e tudo mais. E depois a economia de Ouro Preto melhorou, agora não vai ser excluído esse ano ruim da conta. Mas aí só lembrando, esse ano, por exemplo, quando ele entrar na conta, o 2019, ele vai ser péssimo também, porque a Vale está parada. Né? Então, o dia que for considerar ele como o índice do VAF, são sempre a média dos últimos 2 anos. Então, para o ano que vem, vai ser a média do 18-19. Aí forma o índice do ano que vem. Só que o índice provisório já está bem acima do que a gente teve esse ano. Então, expectativa de um aumento no ICMS de 20% a 30%, né? E podendo, né, uns 30% a mais, né, Luiz? Aí o Luiz vai mostrar os dados com mais detalhe. Então, ano que vem vai ter um aporte mensal de ICMS bem maior do que o desse ano. É uma notícia boa e não depende de sazonalidade, não. Isso é real. E aí o resto são as receitas normais e tal. E dividimos o orçamento também, tentando ouvir todas as secretarias, o prefeito. Nunca é uma tarefa difícil, nunca cabe todas as demandas, né? Não porque uma seja mais ou menos importante, mas a gente tenta atender todos, mas nem sempre é possível. Estamos abertos a sugestões, podemos representar o substitutivo, pode ter emendas, tudo isso pode acontecer. A gente pede só para ser conversado antes, para ver a gente, né, tentar encaixar bem no orçamento. E é isso. Aí eu vou passar agora a palavra para o Luiz Barbosa, que é o nosso diretor de orçamento, que ele vai detalhar um pouco mais.
Da tal sessão onerosa, né? Os 4 milhões e tanto que estão previstos para vir, chega esse ano ou ano que vem?
Então, a sessão onerosa ela depende de um leilão que vai acontecer em novembro. Então, só depois que tiver esse leilão que a gente vai saber. E se ele não for, se ele não se concretizar, aí não vem.
E para a entrada dele no orçamento, é necessário crédito suplementar, autorização legislativa?
Então, como Ouro Preto nunca teve essa receita, vou até confessar, para a gente é uma coisa nova. Eu não sei nem como que fonte de recurso vai entrar, qual que é a limitação. Nós vamos ter que estudar bastante quando vier esse recurso, porque nunca participamos de nada de petróleo.
Mas ele é bem, vamos dizer assim, carimbado, né? Ele pode gastar com qualquer coisa, penso não.
É, pelo parece que tem uma questão de dívida com o INSS e obras. Isso.
É,
parece que tem uma previsão para o preço de 4 milhões e pouco, né?
4 milhões e 200 e poucos.
A depender de quanto vai ser o leilão. O leilão é uma empresa, vai pagar isso, né? Se acontecer. Bom, obrigado.
Quem agradeço, secretário Aman. Passo a palavra ao Luiz Barbosa, do Departamento de Orçamento.
Boa noite a todos. O Aman já explanou sobre a base do orçamento, que é primeiro a gente saber quanto que a gente vai ter de onça, para depois, sobre essas arrecadações, a gente ir lá e fixar a despesa. A receita ela é projetada, a despesa ela é fixada exatamente para que a gente não faça um orçamento além do que vai se receber. Então, tem que ter esse equilíbrio entre receita e despesa. E toda essa receita que o município fez essa projeção para receber, nós elencamos, né, dentro da estrutura atual do município, dentro das unidades orçamentárias, o quinhão de competência que cada uma tem de valor lá orçamentariamente, colocando primeiro, os gastos contínuos, né, de cada unidade orçamentária, pessoal, né, e os gastos são fixos lá, mas os investimentos, vamos ver aqui. A lei orçamentária, lógico, né, ela é embasada pela Constituição, em cima do artigo 37, que são os princípios constitucionais ali. E ela é um dos três instrumentos de planejamento. Ela tem o PPA, LDO, e agora a gente está discutindo a LOA, que é um instrumento de gestão, né, onde que se organiza as despesas dentro das receitas que o município vai receber. Receitas. Eu fiz um resumo ali das principais receitas do município, onde que consta ali IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, taxas. Essas receitas são as chamadas receitas tributárias, são aquelas que é de competência, de obrigação do município, ele é que arrecada, né? São as receitas tributárias. Depois tem as transferências ali da União, né? E do Estado, são as transferências constitucionais. Temos também... Eita! Onde eu aprendo, acho que... temos a CEFEM, a Lei Candir, ICMS, IPVA, IPI e Fundeb. O Fundeb, essa transferência do Fundeb é o que o município recebe. Ele, das transferências que a União passa, FPM, ITR, depois o Estado, ICMS, IPVA, deduz-se 20% desse valor para formar um fundo contábil, que é o Fundeb. E desse valor... Que é formado, que se retém de 20%, faça um rateio devolvendo aos municípios exatamente esse Fundeb aqui. E essa devolução ela é baseada no número de alunos matriculados na rede pública. E depois temos ali a nossa receita corrente líquida para o ano, prevista para o ano de 2020, é de 307 milhões. Considerando que neste 307 já estão os aportes, né, que o Aman já explanou aqui, muito bem, dos valores que estão contidos nesse 307 ali. E temos uma receita de capital, que são aqueles recursos que o município vai buscar para investimentos. As receitas de capital previstas é o Horto dos Contos, pista de caminhada do Morro São Sebastião, o convênio lá das unidades habitacionais, uma rua lá em Antônio Pereira, a rua Tabuleiro, e a reforma e restauração da casarão lá de Cachoeira do Campo. A soma de todas as receitas de capital está dando 4 milhões e 500, mais ou menos. Oi? Ah, do Dom Luciano, lá do Antônio Pereira, a reforma da construção das unidades lá.
Do antigo, né?
Do antigo, isso. Eita. Isso aqui, eu fiz só um exemplo para ver como que é dividido o bolo, tá vendo? Das receitas. E nós vimos que o ICMS ali é a nossa maior receita. A gente é... Outras receitas, tá vendo? A transferência do Estado ali, que é essa parte de azul, é a nossa maior receita.
Ô, Luiz, só um minutinho. Boa noite para você. Tá ruim, Luiz? Tá apanhando ali, né?
Demais.
Tá sem bateria, será?
Será que a bateria não? Tá aí. Aquelas receitas de capital ali, são... As receitas de capital são... Previsões de captação de recursos?
De recursos.
Então não é fonte sem, não, né?
Não, são fontes vinculadas. Tá. São receitas que já vêm destinadas a com que gastar. Passando aqui também.
Eu vou pedir uma.
Vai passando ali.
Pedi uma assessoria minha. Por favor, Bebeto. Você senta aqui no computador e vai passando para ele, por favor. Tá de boa, tá de boa.
Pode deixar, a gente pode passar. Então, a soma do orçamento, considerando as receitas de capital, dá 312 milhões, sendo que a União vai passar 86 milhões, dentro das nossas projeções, 86 milhões e 500, o Estado, 134 milhões, a captação de recursos, 4 milhões e 400, receita tributária, 62, e outras receitas, 9 milhões. Pode passar, por favor. Pode passar. Despesas. Pode passar. O orçamento ficou dessa forma, assim, nós fizemos... O percentual de cada unidade orçamentária representa sobre o valor total do orçamento, que é de 312 milhões, que é o 307 de receita corrente líquida, né? Mais a de capital, que é 4 milhões e qualquer coisa. A Câmara, 4 milhões e 960, gabinete, 14. E onde a gente vê que as unidades orçamentárias de maior valor têm ali a Secretaria Municipal da Fazenda, que é onde está a reserva de contingência, que é uma, vamos dizer, uma poupança orçamentária financeira, né, para atender imprevistos no decorrer do ano, né, pode acontecer alguma coisa. Aí esse valor está na Secretaria da Fazenda, como também o pagamento das dívidas, a amortização da dívida do município, está ali também. Planejamento e gestão, 24 milhões ali, tem os vales, vale alimentação, vale transporte, inativos, são os valores maiores. A educação, onde ali naqueles 74 milhões, tem o 30 milhões que nós já vimos ali, que é do Fundeb, né? Mais 34 que é de gasto constitucional que o município é obrigado a gastar, fazer. Secretaria de Cultura, 3.935. Turismo, indústria e comércio, 4.600. Agropecuária, 1.862. Meio ambiente, 4 milhões. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e os fundos, né, entre habitação, criança, assistência social, do idoso, está dando 14 milhões e 500. A Secretaria de Esportes, 2 milhões e 500. Secretaria de Obras, 38 milhões e 300. Secretaria Municipal de Saúde, 96 milhões e 700. Defesa Social, 4 milhões e 500. E a Agência Reguladora de Serviços de Ouro Preto, que é que vai regularizar os serviços agora de saneamento básico do município. Pode passar, por favor. Onde a gente vê esse, dentro desse bolo, né, a fatia maior é o Fundo Municipal de Saúde e a educação. Pode passar. A Câmara, a gente dividiu por grupos de despesa os valores orçamentários. Pessoal, encargos, né, é a folha de pagamento, outras despesas correntes, que é despesa com a manutenção da casa e outros gastos, e investimentos, dando R$ 14.959.000. A Casa Civil, da mesma forma, nós fizemos todos esses quadros para cada unidade orçamentária. Pessoal, encargos, outras despesas correntes, despesas de capital. Pessoal, encargos, R$ 1.700.000. E nós colocamos ali, de maneira bem resumida, com o que se gasta, as principais despesas da Casa Civil. Que tem um transporte, né, o administrativo lá, e os gastos, além de pessoal e encargos, tem diárias de viagem, que são de passagem, e o gasto principal lá, que é a comunicação e divulgação dos atos do Poder Executivo, publicidade. O governo tem manutenção de serviços rodoviários e a publicação dos processos licitatórios dos contratos, além do transporte administrativo e folha de pagamento. E a Secretaria de Governo é aquela que faz, que parlamenta, né, que faz esse vínculo entre o Executivo e o Legislativo. Pode passar. A Procuradoria Jurídica tem os valores maiores lá, são os pagamentos de precatórios e RPVs, que são aquelas requisições de pequeno valor. Do total, está dando ali R$ 5.517.000. Destes 5 milhões, 3 milhões desse valor é precatórios. Pode passar. A controladoria, que é só folha, né, praticamente, que olha a parte da legalidade da execução orçamentária. Pode passar. A Secretaria da Fazenda, onde os nossos... Está vendo? Ali a gente tem a reserva de contingência, 3 milhões, despesas de capital. Essa despesa de capital aí, ela é de amortização de dívida. A gente tem a gestão da dívida pública, do PASEP, né, que está ali naquela, no 4 ali, que é amortização. Além das tarifas, transporte administrativo e, principalmente, a reserva de contingência, totalizando 13 milhões e 400. Planejamento, Secretaria de Planejamento, tem o transporte administrativo, a gestão de recursos humanos, onde ali tem o gasto com vale-transporte, auxílio alimentação, a manutenção da vigilância dos próprios, administração da frota do município, administração do serviço de energia elétrica e telefonia móvel fixa, a TI lá, a Superintendência de Tecnologia da Informação, e os Correios, e o FUMOP. Total ali 22 milhões, mais um dá 24 milhões. Pode passar. A Secretaria da Educação. Os gastos principais, transporte escolar e transporte administrativo, caixa escolar, né, para merenda, material de limpeza, higiene, gás, APAI, locação de mão de obra, reformas de unidades escolares, kit escolar, nós colocamos as principais. Mas, de modo geral, é assim, o município, constitucionalmente, ele tem que gastar um mínimo de 25% das receitas de impostos e das transferências que ele recebe do Estado e da União. No mínimo, 25%. O município está gastando cerca de 28% a 30%. Nesse orçamento, encaminhado para cá, que está em discussão, está em 28,22%. Pode passar. A Secretaria de Cultura e Patrimônio, um total de R$ 3.935.000, que está o orçamento de lá, pode passar. E os principais gastos, além de pessoal e encargos, temos ali transporte administrativo e um transporte eventual da cultura, que lá também tem. a gestão do patrimônio documental e imaterial do município, valorização e preservação do patrimônio imaterial, revitalização, manutenção e apoio a bandas de músicas, nesse caso que são as bandas marciais, apoio a grupos artísticos e folclóricos, gestão lá do Teatro Municipal, promoção da igualdade de racial. O Fundo de Cultura tem produção e confecção de material promocional relacionado à cultura, todo tipo de material, as atividades do Fundo ICMS Cultural, aquelas despesas que pontuam no ICMS, nosso ICMS, apoio e incentivo à produção cultural, gestão do programa de promoção de arte do terceiro setor. E no FUNPATRA a gente tem gestão do programa e fomento ICMS Cultural e dos projetos especiais em patrimônio. A Secretaria de Turismo, temos o transporte administrativo, a instalação, agora está no término já, da indústria de barras de frutas, os eventos, né, das cidades tradicionais, culturais e comunitários, eventos também de fluxo turístico, convênios com associações e apoios a entidades diversas, o turismo rural, ecológico de aventura e todo o apoio à produção associada ao turismo. A Secretaria de Turismo ela está com valor orçado, despesa fixada, de R$ 4.560.000. Agropecuário, tem lá, dentro das principais despesas lá correntes, tem apoio ao Emater e ações contra zoonoses, manutenção, principalmente a manutenção do viveiro municipal. Meio ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente ela tem um recurso vinculado ali, tá vendo? De R$ 400.000. Esse R$ 400.000 é um recurso de, nós já vimos lá, de receita de capital, que vai vir para reforma do horto, do Horto dos Contos ali. E as outras despesas, além do transporte administrativo, tem os caminhões da coleta seletiva e lá do aterro sanitário, do aterro do município. Os hortos, né, os parques ecológicos, Parque das Andorinhas, manutenção dos Parques das Andorinhas, do Horto dos Contos, Morro da Queimada, lá na Lapa e Cachoeira do Campo. E educação ambiental, onde entra fórum, concurso de fotografia, desenho, caminhadas ecológicas, curso de educação ambiental à distância, agenda ambiental, campanhas de mobilização, conscientização, confecção de matérias, recuperação de áreas degradadas e limpezas de córregos e rios da sede e dos distritos. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, onde que tem os fundos de habitação da criança, né? Fora a folha ali, 4 milhões, temos o fundo de habitação. Tem o Conselho Tutelar e o fundo de habitação. No fundo de habitação tem a continuidade da construção de casas habitacionais em Antônio Pereira. Reforma de imóveis de beneficiários do Bolsa Moradia, visando a redução do programa Bolsa Moradia. Reforma, né? Bolsa Moradia para famílias com vulnerabilidade social e que estão em áreas de risco. Pode passar. Pode voltar. Do fundo de habitação? Ah, tá. Continuidade da construção de casas habitacionais em Antônio Pereira. Não, mas a gente tem ali um recurso vinculado, tá vendo? Despesa de capital. R$ 2.546.000. Não, aí a gente não definiu. Só colocou mesmo os valores macros, entendeu? Pode passar. O fundo de assistência da criança, né? Principalmente os recursos que são arrecadados pelo FIA, né? O fundo da criança que gerencia isso e repassa as entidades. E o fundo de assistência social, que tem a doação de cestas básicas, locação dos aluguéis para funcionar os CRAS, CREAS e abrigos adolescentes, né? Operacionalização dos CRAS, dos CREAS, dos abrigos, Os benefícios eventuais, tipo auxílio funeral, auxílio natalidade, auxílio subsistência. Tem um programa agora, Família Acolhedora. Operacionalização do índice de gestão descentralizada do programa Bolsa Família, que é o IGD, PBF. Operacionalização do índice de gestão descentralizada do Sistema Único de Assistência Social e apoio ao programa Piso Mineiro. E o Fundo de Apoio aos Idosos, o principal gasto lá são as subvenções sociais, que são os repasses a entidades que cuidam dos idosos. Pode passar. Secretaria de Esporte. Além de folhas, os principais gastos, transporte, manutenção do disposto de rendimento, que é o de competição, né? Construção, reforma e ampliação de quadras poliesportivas, manutenção do desporto comunitário de lazer e manutenção do desporto educacional. Pode passar. Secretaria de Obras. O valor previsto é de R$ 38.300.000. Pode passar. Colocamos ali os principais gastos, onde ele está o administrativo, por exemplo. Transporte, né, cooperativa, aluguel do departamento, além do transporte, tem aluguel do departamento de limpeza urbana. E a limpeza urbana na sede, nos distritos.
Mais 10 minutos, Luiz?
Mas tem uns 10. Balanço pesado do lixo, Sinvalp, que é o consórcio, né, lixo hospitalar, materiais para o departamento de limpeza, obra, tapa-buraco, asfáltico, poliédrico, manutenção de abrigo de passageiros, estradas vicinais, colocação e manutenção de corrimão, passeio, meio-fio, manutenção de cemitérios e Sinvalp, eletrificação. E, além disso, tem a ampliação da iluminação pública, extensão de rede elétrica, né, urbana e rural. Está previsto a construção de 2 pontes, uma em Lavras Novas e outra na Chapada, reforma de próprios municipais e obras gerais de infraestrutura, que é drenagem, pavimentação e muros. E, além disso, né, a prefeitura itinerante, obras de modo geral. O Fundo Municipal de Saúde. Da mesma forma, está previsto um valor, tá vendo, de recurso próprio. O total é R$ 96.690.000. De recurso próprio, o município fixou uma despesa de R$ 68 milhões. Esses 68 milhões, ele representa, dentro do limite mínimo de 15% previsto pela Constituição, ele representa ali 31%, que é 30,95% sobre a receita de impostos e das transferências da União e do Estado. Pode passar. Defesa Social e os fundos, R$ 4.500.000. Onde que tem lá? A secretaria, que na secretaria as despesas principais é o transporte, a operacionalização da guarda municipal, a reestruturação e adequação da guarda e atividade de proteção patrimonial e fiscalização de patrimônio, posturas, são as posturas. Fundo de trânsito, fundo de transporte e o Fundo Municipal de Defesa Civil. Pode passar. A agência reguladora, está previsto um valor de R$ 340.000, onde o principal gasto ali, logicamente, né, é com pessoal em carro. Pode passar. Isso aí, a gente só fez um consolidado do orçamento, como que está. Você vê que o gasto, né, da máquina pública é muito grande, com as manutenções, né, dos serviços, com a folha. O que sobra para se investir é uma fatia pequenininha. Além disso, temos a amortização da dívida. Então, esses investimentos, o município fica mesmo refém da captação de recursos, né, que são as tais receitas de capital. E entra principalmente, como é pouco, principalmente com contrapartidas. Pode passar. Temos também os limites constitucionais, que a gente até falou neles aqui. Na saúde, está previsto 30,95% fixado, né, no mínimo de 15%, E na educação, do mínimo de 25, está previsto 28,22. O Fundeb, esse Fundeb é o recurso que o município recebe, aquele que a gente já falou dele aqui, que é o 30 milhões. Desse recurso, o município tem, obrigatoriamente, gastar um mínimo de 60% com professor na sala de aula. Ele gasta a totalidade do recurso. Pode passar. E o gasto com pessoal, a folha. Sobre a receita corrente líquida, está ali, considerando prefeitura, agência, a Câmara, 45,61. A prefeitura, 42,19. A agência, 0,09. E a Câmara, 3,33. A receita, 307. Dentro desses 307, a gente está considerando, né, aquelas receitas, aqueles aportes que podemos receber ou não. Por isso, o nosso índice pessoal está ali, 42,27. Pode passar.
Luiz, você volta só uma dúvida para todos que estão gravando? O que eu repasso para a Câmara, baseado nas receitas tributárias e constitucionais, é isso?
Isso.
É 7%, né?
Aham. Uhum.
E por que ele aparece só 3%? Só para quem está vendo em casa e aqui entender.
Ah, não.
O que é 7% só... ali está 3?
Ali é a folha de pagamento só. Pode passar. Está vendo? A Câmara, o 10.260.140 representa 3,33 sobre a receita corrente líquida, que é 307. Ali é, só não tem nada a ver, não.
Quer fazer uns, Bruno? A gente tem um tempinho, 4 minutos. Quer uma mão? Então, a gente agradece ao Luiz pela intervenção aqui. A gente tem 2 inscritos e vou combinar o seguinte, na fala do 2º inscrito, a gente encerra as inscrições, tudo bem? Só que antes eu vou passar a palavra para a nossa vereadora Regina Braga. Quer fazer uso de uma vez ou quer esperar? Então, primeiro os inscritos. Então, primeiro inscrito, Marco Antônio, da Fundação Estação Cultura, pelo tempo de 3 minutos, prorrogáveis por mais 2. Três com mais 2. Você vai ver agora. É para ele ver o tempo.
Boa noite a todos. Cumprimentar o Chiquinho de Assis, presidente da comissão, a vereadora Regina Braga, representando a Câmara, todos os presentes, o Aman, também o Luiz Carlos, que veio representando a prefeitura. Meu nome é Marco Antônio, eu sou presidente da Associação do Projeto Estação Cultura, que atua em Miguel Burnet desde 2007. Primeiramente, parte da minha fala, eu quero colocar o poder da representação que a nossa associação, a nossa instituição faz perante ao distrito de Miguel Burnet. Por mais que um ou outro queira desmerecer essa representação, a gente vem desde 2007 com um projeto que estuda e também identifica as ansiedades e as demandas do distrito de Miguel Burnet, uma área que está sendo muito agredida pela mineração e pela omissão do poder público. Até na fala do Aman, eu fico satisfeito de sermos lembrados quando se fala na arrecadação do município. A arrecadação do município, Miguel Burnet, é muito lembrado, bastante lembrado. E nas despesas, a gente não tem tanta lembrança assim da forma que o distrito está sendo tratado. A nossa instituição começou em 2007, eu frequento a região desde 1992, são 27 anos na região, casei em Miguel Burnet. Hoje, ano que vem, vou para a minha 5ª eleição, votando em Miguel Burnet, montando o meu empreendimento, atuando na comunidade como instituição, representando em conselhos municipais, temos uma cadeira no Conselho Municipal de Políticas Culturais, já ocupamos uma cadeira no Conselho Municipal de Patrimônio e sexta-feira vamos tomar posse pelo 2º mandato no Conselho de Defesa do Meio Ambiente, no CODEMA, representando a Força Associativa dos Moradores de Miguel Burnier, a FAMOP. Então, por essa força da nossa representação, eu me fiz questão de estar aqui hoje para poder ressaltar a importância do distrito de Miguel Burnier, não só na arrecadação, mas também na direção das suas despesas. Uma comunidade que está com risco iminente de perda da sua identidade, sofre com a agressão da mineração, não há nenhum respeito pelo poder público, principalmente em todas as ações que é voltadas ao distrito, que sejam públicas. A gente não há presença do poder público, não há presença de representações do legislativo, do executivo, em Miguel Burnier. E hoje eu venho para poder colocar diante, né, da prefeitura, dos representantes principalmente, e também do legislativo aqui da comissão, que Miguel Burnier seja lembrado em suas despesas de forma que possa atender vários anseios da comunidade. É muito triste eu vim carregar essa representação de solicitar com que Miguel Burnier seja lembrado, sendo que, tenho mais dois, sendo que Miguel Burnier é muito lembrado em sua arrecadação para o município. A Regina Braga me forneceu um requerimento que foi feito por ela e a resposta da prefeitura, 73% de ICMS, ISS e CEFEM de 2017, 73% de todas essas arrecadações saíram das terras de Miguel Burnier. Hoje a comunidade sofre, se não é a sociedade civil organizada para sustentar o distrito, as empresas já tinham passado com suas máquinas por cima de todos. E a prefeitura já tinha sido conivente há muito tempo com isso, porque o interesse maior é econômico e político naquelas terras. Então a gente vem levantar a força e a necessidade da comunidade que precisa de ser atendida em seus anseios. É uma comunidade pequena e que com pouco investimento é possível se fazer muito e também atender a todos ali. Da arrecadação de 2017, 118 milhões do ISS, ICMS e CEFEM saíram de Miguel Burnier. 118 milhões. Se 1% fosse aplicado em Miguel Burnier para atender infraestrutura, educação, saúde, sem a gente ter que mendigar a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a situação de Miguel Burnier não seria esta. A gente, com muita força, com muita murro em ponto de faca, a gente busca realmente trazer esses anseios da comunidade Miguel Burnier para que possa ter um mínimo de qualidade de vida. Hoje atuamos como instituição que oferece educação, cidadania e cultura. Administramos a Estação Ferroviária de Miguel Burnier como centro cultural, onde oferece uma biblioteca comunitária, também atividades de promoção à leitura, de educação, porque a gente não quer que as gerações de hoje e as que estão por vir sejam merecedoras desse descaso, dessa omissão e desse desrespeito que a prefeitura faz com o distrito de Miguel Burnier. Então eu peço ao secretário Aman, ao Luiz Carlos, que leve ao executivo esses anseios, que Miguel Burnier possa ser olhado. É uma comunidade pequena e que com pouco a gente consegue fazer muito. Com força e aliança e união. Obrigado.
A gente agradece, Marco. Agradeço a sua fala e, como de praxe, a gente organiza sempre de três em três para que a plenária possa comentar. Então, só te peço para aguardar, que vou abrir a palavra para todos. Segundo inscrito, Deolinda. Por favor, dirija-se à tribuna. E, como acordado, eu encerro agora as inscrições durante a fala da Deolinda. Então, quem quiser mais se inscrever, peço por gentileza que procure a Beth. Bete e a Lolita, né?
Boa noite, professora Deolinda, Alice dos Santos, do bairro Antônio Dias. Sou da guarda de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. E aqui eu estou representando também o Conselho de Patrimônio, que nosso diretor, né, presidente, está ali, o senhor Rodrigo. Mas duas perguntas que eu gostaria de fazer. Chiquinho, eu gostaria de saber quantos representantes de distritos que estão aqui, sem ser só Miguel Burnier e Engenheiro Correia? E o resto? Reclamar é muito bom, né? Mas fazer um sacrifíciozinho e estar aqui, cada um, falando, explicando a situação, né? Que todos têm que estar cientes das dificuldades e como ajudar o sistema político a resolver. Por isso é que eu sinto muita falta de outros distritos estarem aqui falando dos problemas. Agora é a pergunta que eu queria fazer para o Luiz, né? Luiz, e o secretário, as multas que são feitas de várias formas, trânsito, barulho nas repúblicas, a gente sabe que os problemas são seríssimos, todas essas multas que são cobradas de todas as várias situações que ocorrem no município, elas entram em qual caixinha que você mostrou aqui?
Tem mais alguma, Deolinda? Porque aí você faz todas e ele...
Tá. Isso eu gostaria de saber, porque uma das coisas que nós sentimos muita falta ao longo desse ano era a questão da guarda de trânsito lá para a eventos do Antônio Dias. E uma das coisas que mais falava era que a prefeitura não tinha, aliás, o Orotran não tinha mão de obra para atender a todos. Tivemos aqui uma audiência pública também com relação à postura, código de posturas, também o mesmo problema, a falta de pessoa especializada para que pudesse ajudar as instituições. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, as multas, será que ajuda a pagar essas pessoas? Ou elas vão para um outro fundo e aí é que o sistema vai dividi-las?
As multas são essas duas?
São.
Então, a gente agradece. Você anotou, Luiz? É o fundo aonde que estava essa questão e as multas. Passo para o terceiro inscrito, Tuian, Dr. Tuian Cerqueira. Enquanto ele se dirige à tribuna, eu agradeço que a presença do presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Rodrigo, que também é da Escola de São Paulo de Faria, do Congado, nosso Osário de Santa Figênia, e do Moçambique também. E da Pastoral da Juventude.
Boa noite a todos os presentes. Primeiro, fazer uma breve introdução, na medida em que discussão de orçamento, numa visão até um pouco reducionista, mas uma visão que também é importante, significa discutir onde que nós vamos pôr o dinheiro do povo. E aí, eu queria aqui focar na discussão de um tema, que é o tema de saúde, saúde pública, que é um tema que eu me empenho com algum tempo, um tema que me inspira e que me faz, inclusive, sobreviver enquanto profissional, enquanto pessoa e enquanto quem aspira uma sociedade um pouco melhor também. Direto ao ponto, nós temos aí uma previsão de gasto, e aí o secretário Uaman já deixou claro que essa previsão está condicionada, né, a alguns repasses que, inclusive, podem não vir da ordem de 36 milhões. Então, a gente entende que podem não ser executados os 96 milhões. Mas eu queria puxar um gancho para o que foi gasto em 2018, executado no final do ano. 47 milhões e 700 mil reais foi o custo, o dinheiro todo colocado na saúde no ano de 2018. Nisso, o que é que nós enfrentamos no município? Nós enfrentamos a desconstrução do NASF, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Acabou o NASF, então, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista vinculado. Isso não foi feito especificamente no ano 2018, foi feito ainda no ano de 2017, mas aconteceu. Hoje nós temos uma fila, e aí mais a minha área também de atuação, que é a cirurgia, de 1.230 cirurgias em Ouro Preto pendentes. E 210 cirurgias para ser feitas via TFD, ou seja, feitas via sistema prioritariamente em Belo Horizonte, cirurgias de maior complexidade. E essas, obviamente, a gente sabe que não entra no orçamento especificamente, entra em outras pactuações. Mas 1.230 para fazer em Ouro Preto. E aí nós partimos para uma previsão de gasto de 96 milhões de reais no ano de 2018, que é um salto que, em primeira mão, a gente teria que comemorar se realmente fosse executado, porque daria para a gente reconstruir o NASF, daria para a gente reduzir fila dessas cirurgias, e eu sou testemunha que muitos desses pacientes têm chegado ao hospital morrendo porque não operam no tempo certo, esse é um problema. O índice de mortalidade infantil em Ouro Preto em relação a 2016 triplicou, esse é um dado trágico para a nossa sociedade. A atenção primária tem enfrentado problemas gravíssimos de estrutura, de pessoal, de sobrecarga. Eu participei por alguns poucos meses no início do governo, havia uma proposta de criação de mais equipes para a gente tirar sobrecarga. E com ampliação de unidade de saúde, a gente tem onde a gente investe um dinheiro relativamente pouco e tem muito resultado no fim das contas. Então, eu queria só colocar isso daqui, registrar esses dados e deixar nessa ocasião importante para ficar aí nos anais da Câmara, esse salto de investimento na saúde. Espero que seja concretizado e no final, para discutir os outros orçamentos nos anos subsequentes, a gente falou, realmente gastou lá perto dos 96 milhões e a gente conseguiu resolver esses graves problemas. Tem pontos positivos, por exemplo, a Câmara aprovou uma lei de iniciativa do vereador Geraldo Mendes, então a gente consegue monitorar a fila de cirurgia. Então, agora, quando acontece algum problema, a gente fala para o paciente, olha, vai lá no sair da Câmara e vê quantas tem para fazer, porque se mandar para a Santa Casa, pode ter certeza que a equipe médica, a equipe de enfermagem, o hospital vai realizar. Então, a Prefeitura também teve avanços em relação à institucionalidade, né, com a participação da Câmara e da sociedade. Então, fica aí esse desejo, esse anseio que a sociedade possa investir um pouco mais em saúde, principalmente na atenção primária, que eu tenho certeza que os nossos indicadores que têm piorado relativamente, né, na medida global, que a gente tem esperança que os indicadores possam melhorar e a gente venha dar notícias melhores aqui nas próximas oportunidades. Muito obrigado, boa noite a todos.
Obrigado, doutor Tuian. Algum outro inscrito? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Encerradas as inscrições, sem concessões. Então, eu passo aqui para que os representantes, o secretário de Fazenda, o representante do Departamento de Orçamento, nós também possamos comentar as três falas. Vereador Regina, como membro da Comissão de Participação Popular, queria propor à senhora da gente aprovar aqui um requerimento solicitando ao município, um requerimento para se transformar em uma indicação no plenário, solicitando ao município a imediata volta do NASF para o ano de 2020. A senhora aprova? Então, a gente faz isso como acatando até uma parte da fala do Tuian. A gente vai levar a plenário um pedido ao município para a imediata volta do NASF para o ano 2020. A gente sabe que é uma ação executiva, nós vamos tentar fazer o pedido, né, enquanto fosse do legislativo. Só quer fazer uso da palavra antes? Então, passo para os comentários sobre as falas. Quer começar por quem? Marco, Deolinda, Tuian.
Marco Antônio, né? Marco Antônio, dizer que nós lá da Fazenda conhecemos bastante, até para desenvolver a nossa função, o distrito de Miguel Burnier. A gente percorre todas as mineradoras, o próprio distrito também, né? Nós não temos atribuição aqui para falar sobre todas as secretarias, não é a nossa a competência legal, né? Nós somos responsáveis por arrecadar as receitas do município e executar as despesas do ponto de vista administrativo, contábil. Né? Eu também sou de origem de um distrito de mineração, meu avô nasceu em Antônio Pereira, eu sei bem como é isso de a gente ter, às vezes, uma riqueza muito grande gerada no distrito, e às vezes a gente não tem a percepção de que aquilo volte, né, prioritariamente para os moradores daquele lugar. A minha sugestão é que a prefeitura tem hoje um programa chamado Prefeitura Itinerante, que ele percorre os bairros e distritos de Ouro Preto, fatalmente está chegando em Miguel Burnier, e vai ser o momento em que vai ser coletado todas as demandas do distrito e que, em vários lugares da cidade, já tem se transformado em realidade. Então, a sugestão que eu faço é essa, aguardar a prefeitura itinerante, que talvez as obras, né, tudo que for demandado, pode estar sendo solucionado nessa ocasião. Agora, só uma coisa, em relação à mineração, aí eu vou ser bem sincero, a legislação brasileira ela é muito permissiva para as mineradoras, sempre foi. Não adianta, é muito difícil você barrar um processo. Vou dar um exemplo, um produtor rural aí desmata um pedacinho de mata, corta uma árvore, toma multa, corre risco de ser preso. Mineradoras, há pouco, foram aprovadas aqui de desmatar hectares, 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 e está permitido dentro da atividade. Então, realmente, é um jogo poderoso e o município ele tem um limite também para atuar nisso, porque a atividade da mineração ela está muito ligada ao Estado, que dá o licenciamento ambiental, não é o município só dá uma anuência ou não, e ao governo federal, que autoriza, né, a concessão de lavra através da agência de mineração. Então, né, eu digo que eu concordo, conheço bem, sei como é que é a realidade lá em Miguel Burnier, realmente é impactante, né, mas a minha sugestão é essa, que na prefeitura itinerante seja levado todos esses pontos, e vai ser um fórum muito bacana para discutir essas questões do distrito. Em relação a dinheiro de multa, que a Deolinda nos diz. Deolinda, tem vários tipos de multa. Por exemplo, a multa de trânsito, né, que é aplicada dentro de Ouro Preto, vai para o fundo de trânsito, que é na Secretaria de Defesa Social. E hoje, inclusive, eu sei que tem lá, deve ter mais de 300 mil reais lá. E aí, quem faz o gasto desse recurso é o secretário de Defesa Social. Então, nós colocamos no orçamento, mas quem vai gastar, vai escolher o que vai fazer, vai ser o secretário, né, de acordo com a política adotada pelo município. Isso na questão de trânsito. Esse dinheiro também ele não é livre para gastar com qualquer coisa, não. Ele tem que estar vinculado a ações de trânsito, placas de trânsito, e até mesmo alguma obra que tenha foco no trânsito, pode ser usado esse recurso. Já as outras multas de postura aplicados pela fiscalização de postura, ele vai para o caixa geral do município, mas também não é nada muito significativo, não, tem até um representante da procuradoria aqui que sabe bem que é só na justiça que a gente consegue recuperar essas multas, ninguém paga voluntariamente, não. Então tem que ir para a justiça, demora anos, né, bloqueia bem dos outros, então é bem complicado. Mas, enfim, e a prefeitura mantém o custo da fiscalização, né, que é uma questão importante de colocar. Né? A prefeitura gasta dinheiro com hora extra, com gasolina, com veículo, né, para o plantão de som, as festas de distrito, festas populares.
Só falta a periculosidade. Né?
E a prefeitura banca essa despesa, né, com os fiscais de postura, que atuam, né, são muito competentes, atuam com muita... infelizmente, a vida assim, urbana e sociedade ela gera conflitos demais. Né? Poderia não ser assim. Aí a necessidade é muito grande. Imagina, tem que ir, às vezes, em distrito. Às vezes tem uma reclamação de som lá no subdistrito de Santa Rita. E aí tem que pegar o carro e ir lá. Né? Então, o trabalho deles é bem penoso, é bem complicado. Mas aí vai para o caixa geral do município e a de trânsito vai para o fundo de trânsito. E tem umas multas também que acho que o Ministério Público aplica que vai para o fundo de patrimônio, também fica lá. Né? E as que eu tenho ciência são essas, Luiz. Eu não sei se teria alguma outra multa que você poderia...
Não, são principalmente essas.
É. Eu não sei se respondi.
É o patrimônio, por exemplo, a coisa do patrimônio vai para a preservação do patrimônio, do patrimônio do patrimônio da do município.
Não, algumas multas, elas são vinculadas, principalmente no caso da de trânsito. Ela tem até uma fonte para gerenciar o recurso. Ela é... ela está sob o gasto dela, está sob até uma portaria do CONTRAN, que é que indica assim, olha, você tem que gastar com isso, com aquilo, a multa de trânsito. As outras multas que o município recebe, ela não vincula, ela vai para o gasto como a receita própria do município, ela entra no, no caixa geral, e aí pode ser gasto.
Agora, para finalizar, então, a questão do Tuyan, né, questão da saúde, eu queria só lembrar assim, alguns pontos que ele citou. Em 2018, foi o ano que o Estado de Minas destruiu os municípios de Minas, né? Nós sabemos disso, né? Bloqueou, inclusive, recursos da saúde, né? Que, da educação nem falo, porque para mim é um crime você bloquear dinheiro que vai pagar salário de professor, mas tudo isso aconteceu. E aí, mesmo assim, o contingenciamento na saúde foi mínimo. E um dado que comprova isso é que o gasto com a saúde em 2018 foi 34% do orçamento todo da prefeitura. Então, você vê que, mesmo com arrocho financeiro violento, a prefeitura priorizou sempre a saúde, sabendo da sua importância. Aí, nisso, algumas coisas tiveram que ser suspensas e tal, e nada impede que voltem mais tarde, né, quando a situação realmente se descortinar essa receita no ano que vem, é possível, sim, iniciativas como NASF e outras situações. O prefeito tem corrido muito atrás de ter mais financiamento do Estado e da União na saúde de Ouro Preto. Vocês sabem que a tabela do SUS não cobre, ninguém praticamente trabalha com a tabela do SUS, né? Para vocês terem uma ideia, a prefeitura paga 650 mil por mês para a Santa Casa, só para complementar o do SUS, porque senão não dá conta. É uma coisa que nem era para existir, era para que o dinheiro do governo federal e do Estado desse para bancar tudo, mas não dá. Além disso, a UPA, que acho que todos vocês já devem ter algum dia passado por lá, é um atendimento muito bem feito por profissionais muito dedicados, ela não tem nenhum incentivo. Hoje a UPA não é padronizada. Então, a construção da UPA nova é uma necessidade. Porque, a partir do momento que ela for implantada, vai ter esse mesmo incentivo que a Santa Casa recebe, vai vir também para a UPA. E nós vamos gastar menos recurso próprio com a UPA, que pode ser direcionado para ações de prevenção, por exemplo, que talvez são muito mais eficazes, né, a questão da saúde. E pontuar também essa questão, que o Ouro Preto aderiu a muitos programas federais que eles são muito deficitários, né? Então, assim, é muito legal falar, olha, agora vem um programa tal, vem isso, tudo o Ouro Preto quer abarcar, lógico, toda cidade quer. Mas o problema é que a conta que sobra para recurso próprio é muito alta, né? Então, eu acho que isso tem que ser pensado, né, conjuntamente, porque não, o repasse ele não cobre nem de longe a despesa desses programas. A conta fica, a maior parte dela, com a prefeitura mesmo. E depois que implantou, acabou. Ninguém quer abrir mão mais daquele serviço. E muitas vezes ele não é o que vai trazer mais resultado para os índices, né, da saúde e tudo mais. Então, fica também essa reflexão. Mas a gente acredita que ano que vem, tendo essa receita, nós vamos ter esse investimento na saúde que é substancial. O desse ano também está sendo... bastante. O Luiz pode me passar o dado. Esse ano está previsto o investimento total na saúde com as suplementações, ficou quanto?
Para 2019?
Você lembra do número?
É 86, exatamente.
86, que já é bastante...
86.
É bastante substancial. A gente sabe que a demanda da saúde ela é alta, né? E a saúde é uma coisa que custa caro, né? Não vamos também ser ingênuos de achar que é barato, porque não é. Medicamento é caro, médico é caro, né? Ambulância, tudo tem um custo alto, mas foi priorizado sempre dentro do possível, e no ano do maior arrocho nosso, foi 2018, foi onde menos teve corte. Nós gastamos 34% em 2018 com a saúde. Aí só pontuar isso, espero ter respondido as questões. Não sei se o Luiz quer acrescentar alguma coisa, Bernadette.
Então, passa a palavra à vereadora Regina Braga.
Bem, primeiramente, desejo uma boa noite para todos aqui presentes. Parabenizar, Deolinda. O professor Deolinda falou bem, Porque tem gente que gosta de ficar criticando, xingando, xingando, mas na hora de participar, não vem participar. Não vem questionar, não vem reivindicar. Não é verdade? Eu acho que tem tanta coisa para a gente estar discutindo. É uma audiência importante, Está falando do que vai entrar de recurso no ano que vem, que está previsto, Tomara que venha tudo mesmo, Todas essas previsões aí que vocês falaram, que talvez não... Corre o risco de não vir, mas eu acho que vai vir. Pelo andar aí da carruagem, as coisas estão melhorando. Então, é uma audiência importantíssima que deveria, esse plenário estar lotado, Mas, infelizmente, as pessoas não gostam de participar mesmo, não. Depois das redes sociais, o povo gosta de ficar de longe, mesmo xingando, sabe? E não vem numa audiência que é tão importante. Eu queria, então, parabenizar todos que vieram. Você vê Marco Antônio, do Projeto Estação Cultura, saiu... Você veio de Sabará? Porque atualmente ele está residindo em Sabará. Ele saiu de Sabará para vir, pensa bem. E pessoas aqui mais próximas não vieram. A reivindicação de todos é justíssima de Burnier, então. Eu acho que todo mundo que acompanha as políticas aí sabe que o que ele falou não é nenhuma mentira, Burnier, nos últimos tempos... Eu até elogio o Aman aqui, porque quando eu fiz o requerimento, ele respondeu de forma assim, super didática. Ali que ele, a resposta veio do Aman. E você vê que nos últimos anos, aí, que antes nós tínhamos o Pereira para ajudar. Atualmente, nos últimos tempos, era mais Miguel Burnier mesmo, que estava segurando a onda do Ouro Preto inteiro, Inteiro, a coisa assim de quase 80% da arrecadação do minério, que é o forte nosso, estava vindo de Miguel Burnier. E ninguém lembra de Miguel Burnier. O Aman citou a itinerante, mas itinerante a gente sabe que é paliativo, Itinerante vai, limpa a rua, capina, passa um cal. Nós estamos falando de grandes investimentos que a gente precisa lá, não só em obras, mas saúde, educação. Miguel Burnier precisava que 1% fosse para lá. Nossa, dá para fazer uma festa grande lá, porque lá é pequenininho, pouca gente, Marco Antônio? Pois é, exatamente. Então, a reivindicação, que bom que... Hoje nós já conversamos, que bom que você veio, Marco Antônio. E continuem vindo, que eu acho que tem que dar essa visibilidade maior para Miguel Burnier mesmo, porque precisa e merece. Depois até a gente pode ter umas sugestões de emenda, vereador Chiquinho, que a comunidade de Miguel Burnier quer fazer o orçamento, Marquinhos, Telica aí está acompanhando também, Sueli Moraes. Aí depois passar também para a gente já estar colocando os encaminhamentos dessa audiência. Tuian falou um dado ali que eu fiquei triste, triplicou aí a... Na mortalidade infantil, gente, que coisa triste, que notícia trágica e triste, Porque eu sei que recurso não faltou, não, sabe, Amã? A gente sempre fala aqui que, com toda crise, Ouro Preto ainda é privilegiado. Você vê que são 34% de milhões, A gente vem questionando aqui muito é o distanciamento mesmo e a falta de gestão, sabe? Eu acho que dinheiro para a saúde realmente não... Se você vê, considerando aí o percentual e ainda o que entra de recurso em Ouro Preto, eu acho que o problema não é recurso, é gestão mesmo, saber gerir e priorizar. O Ian falou muito bem, priorizar um NASF, gente, isso aí o custo-benefício do NASF é um trem infinitamente irrisório. Eu acho que era 25 mil por mês. Trabalhar o quê? A saúde primária, lá na base, lá próxima, para não ter que depois gastar com a média alta complexidade, que é muito mais caro, muito mais. Então, acho que está faltando a gestão e priorizar o que tem que ser priorizado. Então, que bom que você veio, viu, Tuiama? Parabéns. E Tuian, candidatíssimo aí, prefeito, não é não, Tuian? Quem sabe, né? Melhores tempos virão aí. Então, é isso aí. Eu acho que... Ah, eu queria fazer mais uma pergunta para o Aman, porque a gente sabe desse período difícil que foi, né? Já herdou uma dívida realmente, que a gente não... Eu também sou bem verdadeira, realmente teve uma dívida, a gente não sabe o valor exato dela, mas teve, e depois teve todo aquele atraso e não repasse do governo do Estado. Aí eu sei que acumulou uma dívida aí. Como é que está essa dívida? A gente fica preocupada aí. Ainda tem dívida? Como é que está isso? Para você falar um pouquinho. Nós falamos muito da receita, não falamos das dívidas. Como é que está isso?
A nossa previsão, inicialmente, era que a gente entraria no equilíbrio financeiro em 2018. Mas, como veio, né, o confisco do Estado, desequilibrou completamente as contas. Fechamos ano passado com déficit. E esse ano a gente vai fechar no equilíbrio. A gente já sanou a grande parte das dívidas para trás, tem várias pessoas que entraram na justiça, né? Então a gente não pode mais pagar, porque agora judicializou, né? já não cabe mais o pagamento administrativo. E com a receita desse ano, a gente conseguiu hoje estar aí dentro de uma média, que eu acho razoável, que até os 90 dias, né, de atraso no pagamento, né, bem melhor do que o que estava anteriormente. Considerando que as despesas obrigatórias, né, prioritárias, estão absolutamente em dia. Como, por exemplo, o salário é pago em todo quinto dia útil do mês, o INSS é pago regularmente em dia, o repasse da Câmara está em dia, está correto. A Santa Casa, aluguel social, né, que já foi tema aqui de várias reuniões. Então, a gente tentou priorizar todas essas despesas mais sensíveis, né, para a população. E aí tem algumas que a gente ainda está chegando completamente no equilíbrio, né, que ainda tem esse tempo aí de uns 90 dias, que está dentro da lei, né, que a gente vai tentar até o final do ano sanar isso aí. Estamos com dinheiro reservado para o 13º e estamos correndo atrás de outras receitas também, onde a gente vê que o município de Ouro Preto está perdendo para outro município, perdendo para o Estado, nós estamos correndo atrás.
Essa dívida que judicializou, você não tem o valor dela, não, né, sim?
Eu até pedi para a Procuradoria, eles estão para me responder o valor judicializado, porque aí a gente está querendo ter esse número fechado, porque é um valor que eu não posso pagar. Então, também não precisa ficar constando na contabilidade um valor que um dia vai ser pago como precatório. Né? Então, a gente está trabalhando em cima disso. Assim que tiver o relatório, eu me comprometo a enviar para a Câmara também.
Agora, então, de imediato, está tudo mais ou menos equilibrado? Não tem nenhuma dívida assim?
Hoje está bem, está bastante equilibrado, com certeza. Né? Eu falei exceção de alguns que não aguentaram esperar e entraram na justiça. Aí, a gente só paga hoje se a empresa desistir do processo.
Te agradeço, vereador Regina. Eu queria rapidamente aqui agradecer a todos também que vieram. Vou reforçar a presença do Marco, representante do Burnês, que é muito importante, né, os membros da controladoria, procuradoria. Controladoria não tem ninguém, não tem? Tem. Então está certinho. Não deixa de ser uma procuradora da controladoria, né, Omar? E eu queria só fazer algumas questões aqui. Primeiro, Marco, eu acho que é fundamental a gente requerer esse protagonismo e a gente tem que usar um papel fundamental de formar a sociedade para o controle social, sabe? E aqui eu volto a fazer um destaque super importante, porque dos cidadãos presentes aqui, dos conselhos, é importante dizer que nós convidamos todos os secretários. E eu acho um desrespeito com essa Câmara, não presença dos secretários, numa boa. Eu sempre falei isso. Falei no governo Zé Leandro e repito no governo Júlio. Então, agradeço a presença do secretário Aman, mas porque a comunidade, quando participa, ela tem perguntas pontuais. As perguntas da Deolinda eram para ser respondidas pelo secretário de Defesa Social, não era pelo secretário de Fazenda. A pergunta dela sobre o Fundo de Patrimônio era para ter sido respondida pelo secretário de Cultura e Patrimônio. Porque o município já é falho na feitura da lei. Não é porque está aqui ao meu lado, não, eu vou eximir a Secretaria de Fazenda, que tem esse papel técnico de preencher ali as questões programáticas do governo, mas a construção delas deveria ser feita com a sociedade, sobretudo com os conselhos. Eu falo isso como conselheiro. Eu sou conselheiro de turismo, fui proibido de ser conselheiro de cultura, porque fui por 2 mandatos, né, presidente Rodrigo? Então, me tesouraram e a Câmara hoje, o representante não vai. Eu querendo ir, não posso, porque por burocracia. Então, eu tenho que ter que rever isso. Sou conselheiro de Supremo Conselho de Educação. Nenhum desses conselhos, de fato, a gente construiu com a forma ampla, com o secretário lá, discutindo cada programa. Deolinda vem aqui representar a cultura popular, bandeira que eu represento nessa casa. Todo ano a gente tem que ficar aqui fazendo emenda, principalmente no transporte das entidades culturais. Tem 50 mil reais aqui. Atende? As bandas, folias, congados, guardas, não tem. Então, assim, eu vou emendar de novo, como fiz ano passado, e não vai executar de novo, porque a gente não tem uma secretaria que vai lá construir, vai brigar por isso. Estou falando isso, vereador Regina, a senhora foi secretária também. Se o secretário não pega o orçamento e vai lá encher a paciência do secretário de fazenda, não acontece. E muitas vezes não é por culpa do secretário de fazenda, não, porque ele tem o mundo nas costas do município, né, para ele poder executar. Então tem, e eu enchi muita paciência do Aman, porque a gente foi contemporâneo como secretário, mas para os objetivos da minha pasta, eu ia para lá, às vezes ficava de acampado lá. Falou, Luiz, hoje eu não saio daqui enquanto não conversar com o secretário, porque tem que despachar. Então a gente precisa de ter isso dos outros secretários, porque a resposta que não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso, é uma resposta que o povo não quer ouvir mais. A gente quer ver que tem empenho. Então, eu reforço aqui que lamento profundamente a ausência dos secretários aqui, porque foram convidados. Ao mesmo tempo, vou fazer um puxão de orelha respeitoso aqui, porque a Câmara não foi convidada oficialmente para a audiência pública que se realizou na Prefeitura. Nós procuramos até o convite aqui, né? Então, assim, a gente precisa afinar os laços, porque nós somos parceiros, né? Então, faltou um erro da comunicação, porque... E... Volta a conclamar a prefeitura, porque é muito mais fácil vir para uma audiência 6 horas da tarde discutir o orçamento do que o povo ir 2 horas da tarde no auditório da prefeitura discutir, porque o povo trabalha. Então é mais fácil aqui à noite. Vamos 3 horas. Vamos tentar buscar esse objetivo de participação popular. Nesse sentido, agradeço muito e volto a dizer, os representantes dos conselhos que estão aqui, do Conselho de Patrimônio, do CODEMA, do COMUSA e do Conselho de Política Cultural, são todos da FAMOP. Então, isso mostra a força organizada aí das associações de bairro de Ouro Preto. Elas que estão aqui. Então, tem o Jorge, que é do COMUSA, tem o Marco, que é do COMPATRE e do CODEMA, tem o Rodrigo, que é do Conselho de Políticas Culturais. Então, isso é muito importante. E o Pedro, que é do Conselho de Turismo também, né, vice-presidente do Conselho de Turismo. Então, assim, eu acho que a gente está fazendo nosso papel, vereador Regina, tentando abrir para a comunidade, discutir, está no YouTube, quem quiser me xingar agora no Facebook, aí, pode xingar, porque não veio aqui, em democracia isso mesmo, a gente luta pela liberdade de expressão, mas se puder, da próxima vez, dá uma passadinha na câmera aqui, que é bom discutir, ouvir sua opinião, microfone aberto, ata sendo feita, né? E, com isso, eu... a gente vai tentar o máximo, e eu queria, Luiz, ver se a gente consegue construir uma agenda com você, para na sexta-feira dar uma encontrada, porque tem alguns programas que a gente quer tentar incluir dentro do orçamento como emenda, e até sem recurso, mas para constar o programa, né? Um deles é, por exemplo, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, porque... existe essa questão de vir a lei para a Câmara ou não, é uma questão, o doutor Domingos, promotor, ele inclusive disse, se tiver o fundo, eu consigo recurso para o fundo, recurso de multas, etc. Então, a gente quer criar essa ação programática, quer tentar criar uma ação dentro do Fundo de Patrimônio para os dossiês e os registros, que são extremamente necessários para os tombamentos, os registros de patrimônio material, né? E hoje não tem... Como o governo Bolsonaro cortou todas as bolsas, quem sabe um remanejo do orçamento, a gente não consegue um convênio de estagiário para realizar essas ações, uma vez que falta capital humano também na Secretaria de Patrimônio. É porque o prazo de emenda nosso expira sexta, não é isso? O prazo de emendas nosso é sexta-feira, não é? É junto... a gente quer buscar determinar lá a regulamentação da imagem de Ouro Preto, né, dentro do fundo, garantindo até a possibilidade de receber recursos, porque Ouro Preto é usado no mundo inteiro e às vezes ganha somente imagem. A gente aguarda, Amanda, o projeto da taxa de turismo, ver se a gente constrói aí com o conselho. Quer fazer um uso? Pode.
Porque tem uns pontos, Chiquinho, que você falou, se eu puder também dar um...
Claro.
Primeiro, só voltar nessa questão dos conselhos, dizer que assim, a Secretaria da Fazenda não tem como fazer a ponte com todos os conselhos. Então, nós deixamos isso a cargo, né, de cada secretaria. Então, a secretária de saúde faz a ponte com o Conselho de Saúde e assim por diante.
E esse foi justamente o ponto crítico meu, né? Da ausência e da falta de liderança para construir isso. Teve com o Conselho de Política Cultural, Rodrigo? Construção do orçamento? Reuniões marcadas, vocês contribuíram?
É um trabalho que eu acho que... mas é uma coisa que eu acho que tem funcionado na prefeitura na medida do possível. A gente tenta atender, mas aí também tem uma hora que o... Tem uma hora que fecha o prazo para enviar a lei para a Câmara. Vou dar um exemplo. A secretária de saúde, por exemplo, pleiteou um valor maior para a saúde. Ela queria um aumento de 10 milhões em relação a esse ano. É até maior do que foi. Aí ela falou, mas já passou no conselho. Eu falei, olha, não cabe, eu não tenho opção, não posso inflar o orçamento. Então, eu vou ter que fazer alguns cortes e peço que você faça a... Né, foi negociado com ela, lógico, e peço que você pegue o aval do conselho, mostre, né, a situação. Muitas vezes essa dinâmica com o conselho, às vezes, demora um pouco e nós temos um prazo fatal que é 30 de setembro, que não pode ultrapassar. Mas também aqui na Câmara é um local para estar discutindo também, e a gente também fica aberto no Departamento de Orçamento para resolver isso. A questão do transporte, da cultura, que o Chiquinho pontuou, fez uma emenda ano passado, só deixar claro isso. Não é que a ação não esteja sendo feita, ele só não está sendo feita, administrada pela Secretaria de Saúde, né? Pela Secretaria de Cultura, desculpa. Hoje é feito através da Secretaria de Governo, que tem atendido uma série de grupos, bandas, providencia ônibus. Ele está no geral lá da... essa informação que eu tenho, que o secretário André Simões tem feito filtro lá e recebido as entidades.
Não como, né, recado, mas assim, institucionalmente... que em nome nosso aqui das entidades se eleva a ele o nosso descontentamento com essa ação, porque isso é uma grande cabeça de bacalhau que a gente sabe que tem, mas ninguém vê. E a gente preza para que esteja no lugar devido, né? A cultura seja tratada na cultura, o turismo no turismo, que é o grande objetivo. Não é da sua parte, mas como você veio, né? Te peço assim, só que entenda essa questão, porque a gente é representante aqui e os representantes estão aqui também se manifestando.
Claro. A questão também das duas audiências, aí eu entendo que a gente tentou fazer assim, para o máximo do público possível. Aqui seria com os vereadores, no horário fora do horário comercial. Então, permitiria aos vereadores participar e quem trabalha de tarde também poderia vir. E abrimos uma outra frente, que é na prefeitura, de tarde, que aí quem também pudesse participar, ou até mesmo... servidores da prefeitura que querem também dar alguma contribuição, também ficou aberto. Eu acho que ter duas, o conteúdo é idêntico, né? Então, né, não há necessidade de vir nas duas, né? Tentamos com isso fazer a participação mais ampla possível. A gente pontua isso aqui. A Bernadette lembrou uma coisa, até puder falar no microfone, Bernadette, que ela foi pessoalmente em vários conselhos para discutir o orçamento. Aí muitas vezes chegou no conselho lá, não tinha ninguém. Ainda tem isso.
O próprio rapaz que solicitou que a gente fizesse as audiências, ele não foi.
Ele não compareceu. O Luiz foi no Conselho de Saúde, eu acho que tinha umas 5 pessoas. No dia que a gente foi apresentar para o Conselho de Assistência Social, na casa dos conselhos, me parece que tinha... Eles ficaram com vergonha. Eles mesmos falaram assim, nossa, ninguém veio. Entendeu? Então, fica difícil. E também, assim, igual aqui hoje também, vamos lembrar assim. E também, por exemplo... Foi falado dos secretários, mas a gente também tem falado dos vereadores lá. Que não vieram também,
vou chegar,
né?
Vou chegar.
Sim. Mas aí só destacar também que os secretários, eles têm uma prestação de contas prevista em lei municipal. Então, talvez ficasse também muito tumultuado a gente ficar sempre... Né, eu acho que fica, talvez, demais, sem querer restringir o processo democrático... Mas já tem uma prestação de contas de todo secretário. Aí é o momento que ele pode também discutir o orçamento, discutir as ações, as despesas, dialogar e ouvir críticas, sugestões. Aqui ficaria mais uma questão técnica, porque o orçamento é uma bíblia dessa grossura aqui, cheio de número. Então, a gente tenta sintetizar para ficar uma coisa... Ó, será que vai ter dinheiro lá no Fundo da Cultura, o Fundo do Patrimônio? Tem alguma coisa lá? Não tem? Estão falando, tem, está previsto tanto. Né? Não, sai com certeza.
Então, eu vou só... É porque, como... Só dizer uma coisa. Aí, Wama, eu vou só concordar, discordando. Mas é porque essas prestações, elas são marcadas também em horários muito ingratos, né? São 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas, enfim, é um processo. Faço a minha culpa, viu, Bernadette? É muito triste olhar para a cadeira dos colegas vereadores e não vê-los, porque a gente tem vereadores de outros distritos. Mas, assim, contudo, todavia, constante, essa pauta vai para as comissões, onde os vereadores vão ter outra chance de discutir. Agora, a grande chance da sociedade é nessa audiência. Não custaria a gente ver a liderança dos secretários aqui discutindo pauta a pauta do que foi colocado. E até eu me coloco no lugar do secretário. Se estivesse aqui, eu estava usando a força popular para tentar conquistar recursos para minha pasta ainda, mostrando, ó, aí, tá vendo? É importante isso aqui, vamos inserir essa ação, esse programa. Mas, a gente... Só uma observação. Então, eu agradeço a todos. Os prazos de emendas terminam amanhã. Isso significa que todos os cidadãos, as organizações, instituições que estão acompanhando, inclusive eu recebi mensagens aqui já de pessoas acompanhando pelo YouTube, Facebook da Câmara, todos eles estão... quer dizer que os nossos mandatos, né, vereador Regina, estão abertos para colher sugestões de emendas, a gente analisar com o nosso jurídico para ver se é... plausível ou não, e depois que emendar, torcer para o prefeito não vetar. Né? Então, isso faz parte do processo democrático, e eu, com isso, queria agradecer a presença de todos, sob a proteção de Deus do povo do Pretano, e encerrar mais essa audiência pública. Muito obrigado a todos.